Conversa com o Reitor.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Conversa com o Reitor. Hoje nós estamos aqui, presenças ilustres no nosso programa, alguém que a gente teve que caçar a laço para vir participar, que sempre deu no show aqui, sempre tinha alguma coisa mais importante para fazer, mas hoje o professor Berté está aqui conosco. Berté, depois o Guedes, por favor. Tânia, bom dia, e todos os que estão conosco, por favor, deem seus bons dias aos nossos ouvintes e também às pessoas que nos assistem.
Bom dia ao magnífico reitor, ao Guedes, nosso gestor do Polo de Brasília, a Tânia, nossa intérprete de Libras, toda a equipe da Central de Notícias Uninter, né? Quero dar um bom dia e digo ao professor Benhur assim: professor Benhur, estamos aí prontos para passar as novidades, as informações, né? E aproveitando para dizer o tanto de inovação que nós fizemos nesse período de pandemia. Nós não paramos de trabalhar.
Ok, já falamos sobre os detalhes. Guedes, como é que está em Brasília, Guedes?
Tudo bom, professor? Bom dia, professor Berté. Magnífico reitor, um prazer imenso estar participando com vocês aqui nessa manhã, sexta-feira. Brasília está um clima muito bom, professor, né?
Legal. Guedes é nosso gestor em Brasília, é um amigo de muito tempo, que sempre nos acolhe quando vamos a Brasília, sempre nos acompanha no MEC, é a pessoa que conhece todos os caminhos lá dentro dos ministérios, na verdade, né? Não sou do MEC, mas tem nos ajudado muito aí ao longo desses anos no conseguirmos resultados efetivos lá dentro do MEC. O Guedes acompanha essa nossa história, nossa trajetória de conseguirmos respeito e admiração até nos setores que nos atendem lá no MEC. Aí depois o Guedes fala um pouquinho mais sobre isso, sobre como a Uninter, como Centro Universitário Internacional Uninter, visto, entre aspas, né, pelas equipes do MEC. Mas o foco hoje aqui é a escola de saúde e os nossos cursos da área de saúde. Para os mais antigos, os nossos gestores mais antigos, eles devem lembrar, vocês devem lembrar, quando nós ainda éramos faculdades, né, tínhamos a Facinter com a pedagogia, tínhamos a FATEC com 9 cursos tecnológicos, e nós competíamos aí com grandes universidades que tinham autonomia para lançar seus cursos, principalmente à distância, claro, estou falando da distância agora, e nós tínhamos grandes dificuldades aí em relação a esses processos de crescimento. E eu sempre dizia: confiem na gente, porque nós vamos andar. Assim que nos transformarmos, assim que nos credenciarmos como centro universitário, vocês terão o retorno desta confiança. Confiem na nossa qualidade, no nosso trabalho sério, porque nós não ficaremos pelo caminho. Nós cresceremos e vocês crescerão juntos. E isso de fato aconteceu, e o próprio Berté aqui, eu sempre lembro que o Berté ficou muito sentido, muito magoado quando ele perdeu a gestão dos cursos de pós-graduação da escola de saúde. Ele tinha muitos cursos, a área de saúde sempre foi muito rica na Uninter em pós-graduação, e o Berté ficou muito chateado porque perdeu um grande número de alunos e, claro, ó, perde um filho, né? Perde assim alguém que uma parte do trabalho dele foi embora para outro gestor, né? E eu sempre disse a ele: você tem uma missão na Uninter muito importante. Você tem que fazer com que a escola de saúde, com os cursos da área de saúde, será para nós um grande desafio que você vai liderar e você vai vencer com a implantação da escola de saúde de forma efetiva, com cursos desta área, tomando conta aí do Brasil em uma nova situação, uma nova modalidade. Isso está se concretizando agora. O Berté está aqui hoje, depois de muito tempo, muitos convites, ele acabou vindo, mas para falar um pouco de como estão indo aí os cursos da área de saúde dentro de um modelo novo, dentro de um modelo de atendimento com elevada qualidade, tá? Que é o modelo de superpolos que estamos desenvolvendo aqui na Uninter. Então, nós temos já em funcionamento aqui em Curitiba, que é a matriz, né? O Berté estruturou aqui, ele vai falar em detalhes sobre esse processo, né? Uma quantidade grande de laboratórios de altíssimo padrão. E Brasília também, o Guedes está aí para falar um pouco como é que está lá em Brasília. E outros superpolos estão em desenvolvimento aí para serem implantados no Brasil, em diferentes regiões estratégicas, porque não há outra forma de fazer. O investimento é muito alto, é muita grana para montar a estrutura de laboratórios para dar suporte aí aos custos da área de saúde. Precisamos de muitos laboratórios, mais de 40% da carga horária está estruturada em atividades práticas, não tem como ser diferente. Para fazer um bom curso de qualidade na área de saúde, precisamos ter laboratórios de elevada qualidade também. E é isso que o Berté e a equipe dele estão estruturando. Muito bem. Berté, como que está hoje a questão da implementação dos cursos da área de saúde? Só lembrando aí a todos que nos ouvem ou assistem, nós implementamos aí a pedido do nosso mantenedor exatamente há um ano, não é? Faz um ano agora a implementação, lançamos inclusive antecipadamente. Havia alguma coisa no ar, algum zoom-zoom? O nosso presidente, ele tem certas premonições, ele disse, não vamos deixar para 2020, vamos lançar em 2019 os cursos da área de saúde. Berté ficou maluco, se juntou toda a equipe dele, saíram correndo atrás, foi meio que processo assim, sendo feito muito rapidamente, aquisições de equipamento para laboratório, gravações de aula, e conseguiu botar em pé cinco cursos da área de saúde, ainda em 2019. Então, agora estamos aí num período de crescimento e vamos falar um pouco sobre isso hoje. Fala um pouco aí, Berté, sobre como está esse fluxo no período de pandemia. Primeiro, fala sobre a estrutura, os laboratórios, etc. E também a questão do período da pandemia.
Então, professor Benhur, muito bem colocada essa sua memória, né? Nós estaremos completando agora em novembro um ano do primeiro vestibular que nós fizemos, né? Para a implantação dos cursos. Os cursos da área da saúde, eles vêm sendo pensados há muitos anos já. Muitos anos a gente vem discutindo, preparando alguns projetos, etc. E esse modelo foi um modelo encomendado pelo nosso reitor, pelo nosso chanceler, professor Wilson Pickler, onde nós tínhamos que pensar numa estratégia para atender mais pessoas, porque hoje a grande dificuldade dos alunos que fazem um curso de saúde são cursos de mensalidades com elevados custos nas universidades tradicionais. Então, imagina, quando que eu poderia fazer um curso de farmácia, quando que eu poderia fazer um curso de nutrição com os preços atrativos que nós conseguimos fazer? Mas nós conseguimos fazer porque a gente fez um modelo que pudesse atender uma pequena região ou uma grande região, estabelecemos um raio de abrangência, né, onde nós criamos o modelo Superpolo, que iniciou em Curitiba. Expandimos o Superpolo para Brasília, é o nosso segundo Superpolo Brasília, e o nosso programa de expansão, nós temos São José dos Campos, no estado de São Paulo, nós temos a capital São Paulo, e o ano que vem nós já temos um processo de expansão, provavelmente por Recife. Então, a ideia é...
Essa eu não sabia. Lá com a Ercília...
Isso.
Ah, que legal. A Ercília está animada, então, para montar...
Ela está animada. Isso mesmo. Então, boa notícia. Nós temos um programa de expansão para Recife e temos feito algumas conversas com Belo Horizonte, né, Minas Gerais, e com Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então, semanalmente, os gestores nos ligam, nós fazemos webconferência, nós conversamos, né? E o que nós fizemos no período de pandemia, como o nosso magnífico reitor colocou? O seguinte, o nosso aluno ele quer fazer prática. Ele quer fazer prática na biomedicina, ele quer fazer prática na farmácia, na estética e cosmética. Só que nós vivemos um momento em que, segundo as nossas legislações, e cada estado, cada município, né, cria os seus decretos, né, muitos locais é impossível que a gente faça isso. E aqui em Curitiba, nós tivemos um decreto que nós estamos atendendo, a Uninter é extremamente legalista, nesse sentido, isso é muito bom, né? Isso é uma premissa do nosso reitor, né? De ser assim, firmemente. Nós estamos atendendo o último ano de estética e cosmética, que é só os últimos anos que nós podemos atender. Então, os alunos retornaram aqui, diferentemente de Brasília. Brasília, nós tivemos a aula inaugural em Brasília, com os alunos de todos os cursos. Foi muito tranquilo, os alunos estão entendendo que eles devem se cuidar e nós também zelarmos para que eles tenham um cuidado muito adequado. Por isso que fizemos uma estratégia junto com o Guedes em Brasília de como atender esses alunos, de como nós iríamos fazer todos esses processos. E Curitiba, nesse período, nós também ganhamos um tempo para a reforma da nossa estrutura, para toda a nossa estrutura. Por exemplo, aqui nós temos um laboratório de Brasília, saiu uma matéria da Uninter Notícias, né? Onde Brasília já está estruturada, já tem a estruturação de cinco grandes laboratórios prontos.
Bárbara, deixa a foto ali, para a gente olhar melhor essa foto aí. Consegue ampliar um pouquinho ou não? É só assim mesmo. A foto do laboratório de Brasília. Aí, vamos lá.
Então, aqui
aí você, aí volta para outra foto lá da matéria, ou as outras, vamos ver. Ah, legal. Então, mostra aquela principal lá da matéria. Vamos ver aquilo ali de perto. Opa, aí o Berté dando aula. Essa aí. Conta sobre essa foto aí. Quem que está segurando esse negócio aí, essa mão, esse braço aí?
O Berté. O Guedes. O Guedes estava todo... Não, o Guedes estava maravilhado.
Você pegou o Guedes para ajudante ali, então, é?
Sim, sim. Não, assessoria completa. E aí, o que acontece? O primeiro dia da aula, dos cursos de saúde, em todas as áreas. A primeira aula é anatomia no âmbito geral. Então, nós tínhamos que mostrar o laboratório de anatomia para os alunos. Ficaram encantados. Teve aluna que chorou, teve aluna que disse assim, olha, estou realizando o meu sonho agora. E a gente ficou assim, eu fiquei surpreso, porque eu não tinha visto isso ainda, um aluno chorar dizendo que estava realizando o seu sonho. Então, foi muito gratificante. Fizemos um aulão inaugural a manhã inteira, explicamos como que funciona, como que nós queremos que esses alunos estejam, que não tem moleza nos cursos de saúde da Uninter. Aqui a questão é, não liberaremos aluno que não tiver aula prática e estágio feito até o final do seu curso. Aula prática é obrigatória. Deixei claro esse cenário para todos eles. Gostaram muito, acharam que talvez eu fui meio radical, meio bravo, né, Guedes? Mas eles gostaram, porque até hoje tem gente lembrando isso aí, né? Mas
é uma... Bota na mão. Aluno só funciona assim, sabe disso.
É, a gente tem aprendido com o nosso reitor, né? O nosso reitor também não é muito fácil, não, viu?
Eu sou bonzinho demais para vocês aí. Né?
Mas o Guedes pode falar um pouco da aula de Brasília também. Fala aí, Guedes.
Ok. Obrigado pela foto, Bárbara.
Sim. Dia 26 de setembro, demos início aqui ao semipresencial em Brasília, né, professor Benhur? E o professor Cristiano me alertou. Falou, Guedes, olha... Pelo que eu conheço o meu diretor aqui, 7 da manhã ele está batendo na sua porta aí. Isso foi verdade. 7:30 da manhã, o professor Berté já estava aqui recepcionando os alunos. Vieram alunos aí de Anápolis, que está a 150 quilômetros de Brasília, São João da Aliança também a 150 quilômetros.
Olha.
Valparaíso e das demais cidades do entorno aqui do Distrito Federal. Mas foi uma manhã muito boa mesmo, muito animada. 8 horas da manhã, o professor já estava com o laboratório, já com muitos alunos, já palestrando para esses alunos, todo mundo animado. E assim continuou o dia todo e mantemos esse ritmo aí até hoje. Até os professores estão encantados aí com a forma que a Uninter trabalha, as suas plataformas, porque não conhece isso em outro lugar. Os laboratórios de saúde aí, os alunos estão encantados. As aulas fossem todos os dias nos laboratórios, era o ideal para eles. Eles não querem estar em sala de aula. Eles estão brigando aí para... Guedes, eu posso usar isso hoje, eu posso usar, que os alunos não querem ir para a sala, querem usar os laboratórios.
Laboratório é para usar, né? Não é para ficar de enfeite aí atrás de parede de vidro, né? Qualquer equipamento, qualquer coisa tem que ser usado o máximo possível. É aí que, de fato, os alunos aprendem, né? Porque eles têm a aula teórica. Quando eles pegam as peças na mão, eles visualizam, eles mexem, eles... E pelo que eu vi ali, eu já também vi aqui nos nossos laboratórios em Curitiba, as peças são de altíssima qualidade, né? Sim, Berté, você tem aí também tem aquela questão do virtual, das peças todas terem também a versão digital, né?
Não, a gente tem assim, ó, nós compramos peças assim de altíssimo nível, tanto é que cada peça tem um QR Code. Então, o aluno pega o celular, ele estudou aquela peça, ele clica e ele salva essa peça e leva a peça para casa, virtualmente. Então, nós tivemos um acréscimo mais financeiro, que foi muito pequenininho, mas saímos na frente, porque ninguém tem. É muito difícil encontrar o pessoal que tenha. O aluno vai lá e às vezes tira foto. Não, ele vai tirar foto só do QR Code. E aí ele instala no seu celular e aí ele estuda aquela peça que ele estudou, ele está levando para casa.
E ela é uma peça, ela é 3D, ele mexe?
Ela fica 3D.
Não é só uma foto fixa.
Isso, ele pode fazer a variação dela, e é muito interessante. Então, a gente, quando pensou na compra, o que comprar, né? E isso é uma discussão, porque nós temos que pensar na sustentabilidade dos cursos também, mas isso era uma diferença muito pequena e que ia, para nós, fazer um efeito muito positivo. Um efeito muito, muito positivo. E foi o que aconteceu, porque eles olhavam a peça, ia lá, tirava foto do QR Code, eu já recebi WhatsApp e e-mail, etc., do aluno dizendo, professor, eu estou estudando aquela peça que o senhor mostrou para mim, e estou estudando em casa porque eu salvei através do QR Code.
Legal, é isso aí. É algo que tem que trabalhar muito com os alunos, principalmente no início, até eles se habituarem com essas novas tecnologias, né? Com esse novo processo. Porque para nós é novo, imagina para os jovens aí, né? Para os alunos.
Mas assim, a grande questão, professor Benhur, e que está sendo bem interessante até nas aulas de estética aqui em Curitiba, nós temos um aluno hoje bastante tecnológico, né? Então, a gente percebe, assim, a rapidez com que eles entendem o fluxo e como que utiliza e como faz. Então, assim, é muito dinâmico. Você não precisa falar várias vezes a mesma coisa, sabe? Então, é perfeito. E o software de anatomia, nós temos um software onde a gente faz toda a dimensão em 3D. Por exemplo, vai estudar o aparelho digestório. O aparelho digestório é um nível de complexidade muito grande. Mas você consegue ver todas as partes e fazer em várias dimensões também. Então, nós estamos já fazendo esse trabalho. E num outro modelo, com um nível de complexidade maior da MedRoom, que nós já estamos trabalhando aqui em Curitiba, nós já entramos dentro do órgão. Então, é algo extraordinário. Os alunos ficam encantados, eles ficam fascinados. Como é que entrou dentro do órgão? Como é que é esse negócio?
Eu lembro que a gente foi em São Paulo conhecer a MedRoom, né? Eu também fiquei encantado à época. É algo assim, muito avançado, né? Em termos de visualização realista, né? Não é só você mexer em alguma coisa, você, de fato, entra no órgão, tá? É um negócio fantástico, né? Nós fizemos algumas aquisições de equipamento, precisa de um equipamento pesado para processar as imagens, né? Não tem nada a ver com o que existe de 3D por aí, que é aquela coisa de óculos pequenininho, com celular, tal. De fato, é um processo, né, bem mais avançado, né, em tecnologia. A licença é só do corpo feminino ou já tem o masculino também?
Já tem os dois. E o mais interessante é que na aula, o professor faz a simulação 3D e faz a projeção daquilo que ele está fazendo. Então, consegue projetar num quadro, numa lousa, né, eletrônica, e aí os alunos ficam acompanhando e o professor fazendo as partes, tirando as partes, vendo direitinho. E aí nós temos o professor Alessandro, que eu coloquei ele como encarregado, ele vai ser o professor da anatomia. E ele aprendeu muito com a MedRoom, fez várias webconferências, etc. e tal, e ele é o nosso cara da anatomia. Então, nós temos hoje um especialista de anatomia que circula em todos os cursos, né? Então, isso ficou bacana porque nós estamos treinando gente de casa, isso é muito legal. Preparando o nosso pessoal de casa.
Pena que não preparamos aí o vídeo da MedRoom para mostrar como os meus alunos vêm, mas fica para uma próxima oportunidade quando você vier contar um pouco mais aí da escola de saúde. O Guedes, como é que foi essa questão aí em Brasília em relação à pandemia? como nós já falamos, a gente segue muito a questão da legislação, tanto que aqui em Curitiba o Berté já conta como é que está sendo o retorno. E aí em Brasília, como que foi?
Professor, aqui em Brasília, no início de, mais ou menos em março, no dia 25, todo mundo, né, ficou assustado com essa notícia, então todo mundo se recolheu, né? Aqui o polo nós ficamos abril e maio em casa, toda a equipe trabalhando em home office, voltamos às nossas atividades aqui dia 5 de junho, através de escala, e ficamos aí uns 20 dias em escala, o polo, depois já voltamos à normalidade, todo mundo trabalhando, estamos até hoje, né, porque o polo, além de receber muitas ligações, né, de pessoas que estavam vindo de outras instituições presenciais, nós tínhamos que estar presente aqui no polo, e com isso...
Fala um pouco dos alunos aí, como que foi essa volta com os alunos? Que eles estavam ansiosos para voltar?
Todo mundo ansioso para voltar para a sala de aula, inclusive na aula inaugural do semipresencial aqui, os alunos estavam, todo mundo querendo estar em sala de aula. O professor Berté presenciou isso, né, ninguém queria mais ficar dentro de casa, né, e estamos voltando, né?
Mas cuidando com a...
Escolas particulares...
Distanciamento,
cumprindo todas as normas, distanciamento, todo mundo de máscara, álcool gel em todos os departamentos do polo, local bem seguro que passa muita confiança para o aluno.
Legal. Berté, está um pouco diferente de Curitiba, essa realidade aí de Brasília, né?
Ela está bastante diferente, né? Aqui a gente tem um decreto que somente os últimos anos podem voltar às aulas, né?
Só que está aí, período de último ano para formar, né? É isso?
Para formar, isso. Então, nós estamos esperando agora o novo decreto, final desse mês. Eu acredito que deve ser um decreto amanhã ou semana que vem, alguma coisa assim, para que a gente retorne. Os alunos estão querendo muito voltar, inclusive na pesquisa que nós fizemos, fizemos um novo estudo agora, antes estava praticamente quase meio a meio, hoje não, hoje está 60%, 40%. Então, e nós temos todas as condições necessárias hoje, em termos assim, de receber os alunos com toda a segurança, com toda a segurança. E assim, os que estão vindo para a estética, elas estão encantadas, porque os nossos laboratórios ficaram com espaço físico, assim, grande, as janelas são vasculantes, que dá uma circulação de ar também muito, muito boa, o prédio, as salas, tem o pé direito alto, né, que nós vamos mostrar em algumas imagens daqui a pouquinho, e assim, nós criamos um protocolo bastante rígido, onde o aluno chegou na nossa unidade de saúde Divina Providência, é aferida a sua temperatura, como em Brasília, o aluno entrou no shopping, o próprio shopping faz a aferição, não é nem nós que fazemos a aferição, ele só entra se a aferição estiver de acordo, né? E aí a gente percebe assim que no momento que nós voltarmos, eles vão voltar empolgadíssimos, né? Porque hoje a gente tem, professor Benhur, só em Curitiba, no trabalho que nós fizemos ontem, na parte de microscopia, nós temos dois laboratórios que têm 86 microscópios de altíssima qualidade. Isso é algo, assim, sensacional. É um negócio fantástico. E com TVs de 78 polegadas para projetar microscopia no laboratório.
Olha só, que fantástico. Com ligação direta com os microscópios.
Com os microscópios, isso. Com ligação direta. Ontem a gente testou, inclusive ontem a gente testou, e na aula de semana passada, os alunos de cosmética, estética, nós colhemos uma cultura de bactérias para eles entenderem onde estão as bactérias, né? Então, nós fomos no bebedouro, fomos na máquina de lanche e fizemos a colheita da cultura. Ou seja, a gente faz uma pequena coleta. E aí... Ontem nós fomos ver a coleta onde tem uma alta concentração de bactérias. É incrível. Aonde que a gente encontra a concentração. Então, eles estão muito empolgados. Por exemplo, amanhã tem aula, eu vou estar lá amanhã, para a gente daí verificar onde que a gente encontrou o maior número de bactérias. Né?
Legal. Vou mostrar para eles e... Tem que pôr um cartazete lá, né? Ó, aqui tem cultura de bactéria tal.
Isso mesmo. Mas, viu, O que é interessante, professor, nós não tínhamos a cultura de usar o álcool gel que estamos usando agora para a questão da pandemia, né? Mas a percepção que você tem é que os ambientes estão ficando mais limpos também. Porque é muito fácil, você vai numa máquina onde tem o lanche, né? Nós lá não abrimos a cantina, temos aquela máquina que certo. Tem os lanchinhos dentro. Fizemos a coleta de onde põe o cartão e aonde digita na máquina também.
Certo.
E tem bactéria, você tem uma ideia.
Olha.
Por mais que todo dia está sendo feita asepsia.
Tem bactéria e pode ter o corona ali também, né?
A gente... E os alunos ficaram encantados, por quê? Porque eles não tinham noção disso. Uma aluna fez uma coleta do próprio celular dela.
Sim.
Aí ela foi ver o cultivo, ela se apavorou, ela falou, nossa, o que é isso, professor? Isso é bactéria?
Bertê, vamos para falar um pouco sobre a questão de Curitiba aqui. Você continua estruturando, né, melhorando e ampliando os laboratórios em Curitiba dentro da programação, até porque nós estamos aqui pleiteando o curso técnico e também o superior, né, em enfermagem.
Isso.
Fala um pouco desse laboratório, e tem um fato pitoresco aí que eu soube, alguém me falou, que os nossos... as pessoas que estão trabalhando, nossos não, né? As pessoas que estão trabalhando lá na reforma do prédio do Divina, que está ficando muito bonito, por sinal, ficaram meio preocupados ali com os simuladores ali. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso.
Essa história é pitoresca.
A Bárbara vai mostrar algumas fotos aí para nós.
Isso. Ontem foi muito interessante, professor, porque... Nem as senhoras que fazem a limpeza, a asepsia dos ambientes para entrar naquela sala. Por quê? Nós temos os simuladores, falando uma linguagem mais didática agora, que são alguns bonecos, né, que simulam vários
prédios.
Nós estamos mostrando a turma do Guedes.
Mais devagar, Bárbara, vamos lá. Aí é o prédio em reforma. Prédio, né? Quem
o nosso
conhece
prédio,
o Divina...
Segundo a informação, fica pronto em dezembro, professor.
Olha só. Está muito bonito.
Fizemos algumas fotos ontem, né?
Pode passar. Quem está aí nessa foto com você?
Está a Line, nossa técnica de laboratório, à minha esquerda, pelo meu braço, né? À esquerda. Certo. E a professora Patrícia, que é tutora da farmácia.
Legal.
São pessoas fantásticas. Aqui o Guedes, a turma em Brasília com o Guedes, né? E os nossos tutores de cada curso, né?
Isso.
Aí, ó.
É a parte onde nós não tínhamos, no primeiro andar, uma porta que vai abrir direto para que os alunos possam ir para o nosso anfiteatro. Ao invés de passarem por outra estrutura, nós vamos ter uma porta.
Está ligando ali com a antiga quadra, né? Com a área aberta.
A ideia, professor, é aí nós fazermos aquela academia aberta, sabe? Onde as pessoas podem fazer exercício, com um espaço grande. E eu queria fazer uma praça. Daí da praça eu já pensei, puxa, por que não fazer uma academia ao ar livre?
Legal.
Né? Que aí todos os professores, quando o reitor estiver aí, ele vai lá e faz uns exercícios também. Olha ali, ó.
O mesmo. Eu tenho, você sabe, eu tenho uma saída secreta que dá bem aí, né? Na minha, aquela escadinha que aparece do lado esquerdo ali.
Verdade.
Minha sala.
Olha só, vamos olhando. Esses são os produtos que nós produzimos em cosmética, né? Produzimos um shampoo. E produzimos um creme hidratante, né? O professor Benhur deve estar recebendo na segunda-feira, através do motoboy, o kit dele, viu?
Opa, obrigado.
Será encaminhado para algumas pessoas aí. E com a ideia de, no futuro, nós termos a nossa lojinha de produtos da área de cosmética.
Claro. E os alunos também terem até uma fonte de renda, né?
Com certeza. E também os insumos, né? Para a gente comprar insumos também para as práticas, né? Isso ajuda muito, né? Aqui é Brasília.
Brasília.
Todos os alunos, todos com os seus guarda-pós, todos arrumadinhos, né?
A doutora Beatriz aí, professor Berté.
Ah, sim, isso mesmo, todo mundo aí. Muito bem. Então, esses são os simuladores, né? O que que acontece? Essa sala é para o curso técnico de enfermagem, o nosso laboratório, e também para o futuro curso de enfermagem. E esses bonecos, que são simuladores, eles são muito reais. E as pessoas terminam de entrar nessa sala. Inclusive, o pintor, que tinha que fazer um retoque de pintura...
Ele falou, fala um pouco sobre...
Oi?
Desculpe, pode continuar, desculpe.
Ah, tá. Ele falou, eu não vou entrar nessa sala, tem um monte de defunto aí, né? Falei, não são defuntos. São simuladores, né? Temos até um nenezinho que bate o coração, tem o peso do nenezinho. As senhoras da limpeza não querem entrar por causa do nenezinho, porque o nosso prédio tem uma história das freiras que faleceram aí, né? Então, além das freiras, agora o pessoal acha que nós temos alguns cadáveres nesse laboratório, mas são simuladores. E ontem eles estavam com medo de entrar, então nós tivemos que ir lá, levá-los, explicar para que é, para que funciona, mas mesmo assim tem gente que não entra nesse laboratório.
Bárbara, volta ali naquele braço. Mais uma história pitoresca aí para o...
É, então, ó...
Olha aí, isso aí é um medidor de pressão.
Medidor de pressão, que funciona. O braço simula a pressão. Você pode simular pressão alta, pressão baixa. E o aluno vai utilizar os parâmetros indicados ou pelo curso de biomedicina ou pelo curso de farmácia, né? Aonde, e também na própria enfermagem, aonde vai verificar a pressão, né? Que o indivíduo está naquele momento. Então, é um simulador. Só que ele é tão perfeito que parece real. Então, algumas pessoas têm medo, né, disso, né? E como tem uma janelinha de vidro para entrar no laboratório que você olha para dentro, eles ficam olhando da janelinha só. Eles não querem olhar dentro lá, entendeu? Eles não querem entrar. Eles olham dentro. Passa mais um aí, ó.
Que é a crendice popular, né? Já vão criar histórias aí em cima.
Ah, vai,
já viram,
vai.
Já viram essa mão mexeu, se mexeu?
Ah. É, que o dedo mexeu, que o bebezinho chorou. Não, tem várias situações. Passa aquela que eles estão com roupinha, Bárbara. Tem uma que eles estão ali, ó. Todos eles estão bonitinhos, todos com agasalho da Adidas, viu? Todos
vestidos.
É, estão todos arrumadinhos, né? Então, nós hoje temos os simuladores de alta, alta tecnologia. Foram todos importados, seguindo o padrão que atendem todas as normas do curso de enfermagem e técnico de enfermagem também. Serão simuladores que serão utilizados também para a biomedicina, para o curso de farmácia, para a nutrição. Então, nós hoje temos, assim, embarcados muita, muita tecnologia nos nossos laboratórios. O Guedes vai estar recebendo também, né, em Brasília, já deve ter recebido alguma coisa também. E é padrão que todos os superpolos tenham o mesmo padrão de qualidade dos laboratórios da sede de Curitiba, onde acontecerão os reconhecimentos de curso.
Maravilha. É, de fato, os cursos são reconhecidos na sede, né?
Isso.
E aí multiplica isso. Mas nunca se sabe, né? Se de repente alguém lá no MEC queira fazer e ver o modelo, nós temos falado muito, inclusive conversando com pessoas do próprio Ministério, e, enfim, e há muita curiosidade sobre os cursos, nossos cursos da área de saúde, assim como já despertaram os cursos das outras áreas que têm laboratórios práticos que são individuais, apesar de que o Berté também tem algumas programações de kits aí, ou laboratórios mais reduzidos, porque há necessidade, vocês vejam aí os equipamentos, né? São equipamentos aí profissionais, né? Não é nada de simulação, de fato, ali, o que os alunos vão mexer, é como se estivessem no exercício da profissão, né, Berté?
É isso. Com certeza, mesmo. Inclusive na biomedicina, nos próximos anos, os alunos farão análises clínicas e terão que fazer, por exemplo, a coleta de sangue entre eles. Então, tem toda a tecnologia. Tem...
Opa, Bárbara, volta ali naquela... Essa aí... aí é uma simulação de parto, é isso, Berté?
É, isso mesmo. Então, assim, tudo está preparado com toda a tecnologia para nós fazermos o que se faz, por exemplo, no ambiente, por exemplo, análises clínicas. Eu vou até o laboratório, vou fazer um hemograma definido por alguns padrões. Nós vamos fazer esses padrões aí também. E com a criação das ligas, nós estamos desenvolvendo já projetos de pesquisa com os alunos, né, em cima da biomedicina, da farmácia, né? Temos feito vários e vários trabalhos, né?
Berté, vou te fazer uma provocação aqui, no sentido de você conversar aí com o pessoal do mestrado em educação e novas tecnologias, porque eu acredito que você fazendo uma palestra e mostrando os nossos cursos, nossos laboratórios aí para professores e mesmo os alunos aí do mestrado, acredito que muitos se interessarão em fazer algum tipo de pesquisa específica no processo de ensino-aprendizagem aí dos nossos laboratórios, não é? Eu acredito que nós podemos ter aí pesquisas muito interessantes que mostrem a qualidade da aprendizagem, primeiro do ensino, obviamente, né? Mostrando a qualidade do corpo docente, que você é o grande responsável pela seleção dos professores e treinamento, etc. E depois a aprendizagem ocorrendo em loco, né, nos laboratórios, e é um campo de pesquisa muito interessante que nós ainda não estamos fazendo na área da utilização do AVA, dos laboratórios portáteis, etc. Eu acredito que já temos aí uma massa crítica de alunos e de aulas. Acredito que, claro, quando voltarem os demais, né, alunos aí dos demais cursos, você vai ter mais elementos aí, mais campo de pesquisa. Mas sugiro aí que façam contato com o nosso pessoal do mestrado, que certamente nós vamos ter pesquisas muito interessantes aí desse processo que você está liderando nos nossos cursos de saúde.
Com certeza. Eu vou pedir para a Bárbara passar mais uma. Bárbara, passa mais uma foto aí, que não, pode passar outra? Nós tínhamos, não, volta duas. Volta duas. Isso, esse, volta mais uma. Aí, ó. Esse que tá tendo polêmica lá, porque ele está na caminha com a roupinha, né? E as pessoas olham pelo vidro e estão achando que é um cadáver, né? E tal, mas são todos simuladores. Nós estamos montando nos próximos dias duas UTIs, professor Benhur, completas, né? Certinhas, muito completas, né? Para os cursos de enfermagem. Né?
Vai ter respirador lá, não? Já ficamos tendo pré-aviso aí.
Pra... Não, é isso, não.
Se tiver vaga em hospital, vai ter.
Brincando. Vai estar preparado. A gente está com a parte de... Bárbara, passa para frente agora, que tem a parte de oxigênio, parte de intubação. Aqui a gente está fazendo a parte de simular oxigênio, a reanimação também, né? Mas nós vamos ter as UTIs prontas também, entendeu? Então vai estar bem completo, né?
Maravilha. Então,
é muita tecnologia, e eu acho assim, a sugestão, professor, que o professor deu, vou conversar com a coordenadora do mestrado, professora Ciderli, mestrado e doutorado do Inter, né? E eu acredito muito nisso também, como utilizar essas práticas para o ensino, né? Para o ensino, para o processo, né? Com certeza.
Mostrar, demonstrar, né, como está acontecendo, aferir, né, a aprendizagem, as dificuldades e também a forma como os alunos estão aprendendo, e depois até ver isso em loco, né? No futuro, aí, próximos anos, você vai ter egressos, e você sabe que o MEC nos cobra aí esse acompanhamento de egressos, né, em todos os níveis, e você vai ter egressos aí no mercado. Se você agora começar a trabalhar com a identificação desses fatores, se você é um pesquisador nato, sabe, é melhor do que eu, né, como fazer isso, mas eu vejo aí que no futuro, nos próximos anos, você vai ter esses profissionais no mercado e você vai ter que ir até lá, identificar, ver como estão acontecendo as práticas aí no exercício da profissão, efetivamente, né? E isso para nós vai ser muito importante no futuro.
Com certeza, com certeza. Inclusive, até nesses programas aí, a gente quer estimular muito a pesquisa na biomedicina, e nesses grupos que foram montados quase em duas semanas, com as duas ligas, nós já temos projetos assim muito interessantes, né? Que vão sair das ligas acadêmicas, né? E projetos que depois esses alunos, quando estiverem no mercado de trabalho, que serão nossos egressos, né? Nós vamos poder acompanhar como que eles aplicaram esses projetos, aonde eles estão inseridos, seja no laboratório, seja no hospital, seja numa clínica privada, né? Então, é bastante interessante esse
projeto. Inclusive, nessa mesma linha, né, da formação das ligas, dos projetos de pesquisa que os alunos participam também. Você sabe que nós temos aí uma grande quantidade de projetos de pesquisa em andamento na instituição, e isso mostra que esse aluno que participa dos projetos de pesquisa durante o curso, na sequência, depois que estiverem no mercado, eles terão esse olhar da pesquisa sobre as situações. Ele não será somente mais um profissional que vai lá, executa suas atividades no dia a dia e vai embora no final da tarde.
Eu quero lhe passar os projetos de pesquisa da Biomed, que eu passei para a Bárbara agora, para você ver o quanto está interessante. Ela pode passar esses slides, Bárbara, pode passar? O quanto é interessante o desenvolvimento da pesquisa por parte desses alunos. Inclusive, as imagens desses alunos já estão autorizadas, viu? Estão autorizadas. Ontem já fizemos as autorizações, né? Porque nós temos que tomar muito cuidado com a questão de autorização em relação ao uso de imagem, né? Mas eu vou pedir para a Bárbara agora, então, que ela passe, só para vocês entenderem. É 4, 5 só grupinhos, é um slide cada um, é muito simples. No sentido de que quem está nos acompanhando observar principalmente a clareza e principalmente a qualidade do que nós estamos ofertando para os nossos alunos hoje. A qualidade dos produtos que estão sendo desenvolvidos. É algo que eu nunca vi, eu digo assim, eu nunca vi isso. E eu acho que a gente está caminhando, como o próprio reitor falou para nós, Guedes, ele colocou assim, estamos vivendo um novo tempo, um novo cenário, uma nova situação. E o professor Benhur, até o Guedes me comentou, na época que ele tinha uma certa preocupação, se eu fosse dar aula inaugural, eu disse para ele, tudo que a gente pede para o reitor, e que ele entende que isso é importante, que isso vai fazer a diferença, o senhor tem nos liberado para fazer esse trabalho. Por exemplo, essas duas alunas, elas vão trabalhar um projeto que é o DNA Livre, com um software, né, free, junto ao projeto de biomedicina. Pode passar. Aqui tem essa aluna, a Suzana, vai trabalhar a medicina nuclear, que é o PET scan, imagem em oncologia. Então, ela já está desenvolvendo na liga dela. Vamos ver o próximo. Células-tronco, essas três alunas. E são, gente, elas estão fantásticas estudando. E algumas delas já estão fazendo trabalho em laboratório externo. Então, elas vão trabalhar a célula-tronco. Qual a próxima? A parte simática e óptica na influência estrutural da célula. Temos essa aluna e esses dois alunos que estão trabalhando microscopia, muita microscopia. Isso não é um trabalho fácil, porque é um trabalho com célula, né? Você desenvolve a parte estrutural da célula, e você depende de ter tecnologia para isso, e hoje nós temos tecnologia para isso. Pode passar mais um? Acho que tem mais um. Avaliação da estabilidade dos parâmetros citológicos também, e bioquímicos, né? Então, assim, é muito trabalho que já está sendo desenvolvido pelos nossos futuros biomédicos, né? Então, por mais que houve a pandemia, não parou-se de trabalhar, não parou-se de ofertar qualidade e ofertar tecnologia para os nossos alunos. Acho que tem mais uma, né, Bárbara? A toxicologia, né? O uso de álcool entorpecentes, essas três alunas estão trabalhando também. Esse é um projeto que tem um lado social também, não é só um lado voltado à área totalmente da saúde, mas tem um lado social. Elas querem incrementar a pesquisa e encontrar os agentes, né, tóxicos entre o álcool e as drogas, né, os entorpecentes, né?
Maravilha.
Acho que é isso, maravilha, né? Isso, eu acho que é isso aí. Então, assim, nossos alunos estão há um ano trabalhando já, um ano de aula de biomedicina e um ano que já estão desenvolvendo a pesquisa.
Parabéns, Bertão. De fato, já mostra-se aí um resultado, né? É de fato um resultado. E esses alunos que participam desses projetos, eles serão profissionais diferenciados no mercado. Temos certeza disso. Por isso que nós precisamos incentivar o máximo possível a participação deles nesses projetos, e eu sei que é isso que você faz muito bem. Parabéns aí a você, a toda a equipe, né, que te acompanha. A gente sabe da qualidade dos profissionais que você selecionou, e estamos vendo aí já os resultados em pouquíssimo tempo. Agora vou deixar o microfone livre para as suas despedidas, que nosso programa foi excelente, mas já está ficando comprido demais aqui. Mas vocês voltarão aí certamente em uma próxima etapa.
Eu vou passar a palavra para o Guedes, que é nosso grandioso convidado aí, né? Vamos lá, Guedes.
Queria deixar bem claro aí, nosso reitor, que os nossos laboratórios já estão todos prontos, só o de nutrição, que está faltando, estamos fazendo uma cozinha, que está para finalizar, faltando pouca coisa. Todos os equipamentos já, a maioria já chegaram, o restante estão em trânsito. E vai ser um sucesso, está sendo um sucesso, professor. Tá bom? Agradeço demais essa oportunidade de estar junto com vocês. E vamos à luta. Desejo a todos um final de semana. E até a próxima, professor Benhu, professor Berté, doutora Tânia, que está aí no intérprete.
Eu quero agradecer muito ao Guedes por ter recebido a gente do jeito Ninter de ser, né? Olha só que legal, né? Do jeito Ninter de ser, né? E dizer assim que nós temos muito ainda que aprender com tudo isso, né? É um modelo novo, não quer dizer que está tudo 100%. A gente quer chegar ao 100%, né? Mas é um grande aprendizado. E a Uninter, eu acredito muito, nós vamos ser muita referência na área da saúde. Referência por quê? Porque nós temos os melhores coordenadores, os professores todos selecionados. Na Uninter existe um processo de seleção, não é uma indicação, todos foram muito bem selecionados. E todos estão imbuídos em desenvolver prática e pesquisa conforme o que o nosso Ministério da Educação também determina, sair da universidade para a comunidade, sair da universidade para a sociedade, levar para a sociedade aquilo de bom que a gente está produzindo. E eu quero agradecer muito a confiança do magnífico reitor, que se não fosse toda essa confiança, essa vontade de querer as coisas acontecer como tem que ser, né? Eu acho que a gente não teria avançado tanto como a gente avançou. E nós temos uma relação de muitos anos, isso é muito importante. Eu quero agradecer muito a isso e dizer que, com certeza, nós seremos referência no Brasil na área da saúde. Muito obrigado.
Eu aqui tenho que agradecer a vocês aí pela dedicação e pelo trabalho. Tenho dito sempre para o nosso chanceler, para a diretoria, que a Uninter é o que é em função das pessoas que ela tem e das pessoas que ela traz, né? Que vocês trazem, que vocês contratam, escolhem. E essa prática que você mencionou de indicações, né? Nós deixamos para trás há muito tempo, o processo é muito profissional. RH nos ajuda muito, vocês fazem as bancas e, de fato, eu acompanhei alguns casos aí, Berté Teus, né, e você mostrou que a Uninter teve diversos profissionais de altíssimo nível se candidatando, né, a trabalhar conosco, e vocês puderam escolher os melhores, sempre escolher os melhores. E não dá errado nunca, né, esse tipo de atitude, esse tipo de ação. Felizmente, a gente está tendo apoio, né, desde o nosso presidente, nosso chanceler, professor Wilson Pickler, e em todos os demais níveis. E tem funcionado, tem dado certo. Parabéns mais uma vez a todos. Guedes, né, saudade aí de conversar contigo aí em Brasília, de visitar aí os corredores do MEC, as salas aí das pessoas que estão nesse processo de respeito aí ao Uninter, né, que você testemunhou muitas vezes e nos ajudou muito nesse processo de consolidação de uma imagem de instituição muito séria. Sim. Obrigado, Tânia, aí pela, né, pelo teu trabalho, e a Bárbara também, que está nos bastidores, por mais esse programa. Deixo vocês aí com seus familiares, seus afazeres. O programa já está quase fechando 50 minutos, mas foi muito legal. Mais uma sexta-feira aí com muitas informações importantes e, principalmente, o reconhecimento aí do trabalho que vocês desenvolvem na nossa instituição e diretamente atuando sobre a realidade do nosso país, que precisa aí muito de educação de qualidade. Forte abraço a todos, fiquem com Deus, um bom final de semana a todos. Sexta-feira que vem estaremos aqui novamente, se Deus quiser. Muito obrigado.
Conversa com o Reitor.